Amém.
Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz tão preciosa do Senhor esteja conosco também. Amém? Que a paz dele esteja também conosco. A gente só sabe o quanto é importante a paz quando a gente perde, quando a gente fica sem paz, né, Caminha? Aí a gente vê o tanto que a paz é importante. Quanto a gente não pode perder a paz. E aí, ô meu, tá tudo certinho aí? Tá? O meu já chegou ali fiscalizando ali, bebê. Amém. Pessoal de Pedra do Rei, manda um abraço. Nós estivemos lá ontem. Que Deus abençoe a igreja, né, que não tem estado aqui conosco, a igreja de Fortaleza, a igreja. Se a gente pudesse estar mais com eles, seria bom. Amém. Nós temos que avisar hoje à noite, vamos avisar agora também, que é a reunião de senhoras na próxima terça-feira será realizada na casa da irmã Silvia, na casa de Odásio. O horário é o mesmo. 15? Estão fazendo, né? 3 horas, né? 3 horas, Fernando? Então, 3 horas, 15 horas, lá na casa da Silvia. À noite, a gente escreve ali. Então, já vai o pessoal que está aqui, acostumando com a ideia, e a reunião na casa da Silvia. Reunião de senhoras, né? Senhoras. Não sei se eu falei senhoras, mas é só senhoras. Amém. A gente, nós estávamos cantando aqui. Gente, eu pensando, meditando, que é importante a gente estar aproveitando toda gota d'água que cai do céu. Aproveitando toda a água que cai do céu para nos ajudar, para nos limpar, nos lavar, né? Então a gente, nós cantávamos aqui e com ele o deserto florescerá, né? Com ele a alegria de cantar. Né? E nessa última aqui, basta um olhar, um toque, né? Basta um olhar, um toque. Alguma coisa assim bem simples. Mas para que isso ocorra, eu preciso estar perto dele, né? Para que esse olhar aconteça, eu preciso estar perto. Se eu não estiver perto dele, né, esse toque, essa aproximação, né, se Zaqueu não estivesse ali em cima da árvore, Jesus não teria visto, não teria chamado para que ele almoçasse, não teria proposto ir almoçar na casa dele naquele dia, porque Zaqueu estava ali, no lugar certo, na hora certa, né? Então, é fundamental que a gente esteja perto, junto, né? Na oração, o Wender, a gente aproveita tudo, né, Wender? Na oração, o Wender dizia o seguinte, que os olhos de Deus estão sobre todos nós. Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Né? Quase acertou. Né, Wender? Quase acertou, Wender. Onde foi que ele errou? Tá bom. Hã? Os olhos de Deus estão sobre... Os olhos de Deus estão sobre todos. Hã? Como é que é, Bruno? Entendi. Além de tudo, ainda estou com esse trem no ouvido aqui. Zacarias, como é que ele falou? O que o Bruno falou? Isso. Então, os olhos de Deus não estão sobre todos. Né, William? Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, sobre aqueles que andam com Deus, né? Os olhos de Deus estão sobre. Então a gente, quando pratica o pecado, pratica o mal, quando a gente não está perto de Deus, automaticamente nós estamos distantes. E nessa hora os olhos de Deus não estão sobre nós, né? Nós estamos em trevas, nós estamos na escuridão, e os olhos de Deus, embora tenha um versículo que diz assim, que nada escapa aos olhos de Deus, nada pode passar sem que Deus não tenha conhecimento, sem que Deus não saiba. Não é que Deus não sabe que a pessoa está fazendo errado. Não é que Deus não sabe que a gente está distante. Deus sabe e vê. Mas os olhos dele estão voltados, os olhos dele estão voltados, ele está cuidando daquele que é fiel. Nós vimos na reunião de casais o que é fidelidade, né? Que é ser fiel. Deus tem, ele vê tudo. Mas para a gente entender, Deus fala de uma forma que a gente possa entender. Então os olhos de Deus, quer dizer, Deus tem um carinho especial, Deus tem um tratamento diferenciado para aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que, né? Na verdade, os olhos de Deus estão sobre aqueles que fazem o que Deus agrada, como diz o Bruno ali, os que fazem o bem, né? Então, é fundamental a gente aproveitar toda gota d'água que desce, que cai do céu, para a gente estar debaixo e aproveitar e ser beneficiado por ela, né? Toda gota d'água. Então, no louvor, na oração, presta atenção no que a pessoa fala, presta atenção no que a gente canta, porque de alguma forma Deus está falando conosco. E isso te aproxima, te leva para perto de Deus. A gente não pode chegar aqui e ficar alheio ao que está acontecendo aqui. Não pode. A gente perde porque a gente tem que saber que Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está e ele tem o seu jeito de se aproximar da gente. Através da oração, através da música, através de tudo que acontece aqui dentro, você. Que onde a igreja reúne, Deus também reúne. Os anjos estão presentes, os espíritos dos justos estão presentes. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Para a gente andar com a pessoa, tem que estar perto. Tem que estar junto. Enoque, lá no começo, Enoque arrumou um jeito de andar com Deus, ficar perto. Mesmo que ele não conseguisse, como na verdade não conseguiu, agradar, ou então fazer, ou ser justo, ou ser bom, ou ser direito, etc. Mas ele não se separava de Deus, ele andava com Deus. Né? E diz as escrituras que ele não morreu, ele foi transladado. Por quê? Porque Deus achou por bem fazer isso por ele, porque ele era tão próximo de Deus que não morreu. É do jeito que é ruim a morte, do jeito que é uma coisa, né, que causa terror, medo. A morte é um castigo. E Deus livrou Enoque desse trauma, dessa violência que é a morte. Um presente pela fidelidade dele, um presente pelo amor de Enoque a Deus, né, de ficar sempre com Deus. Enoque andava com Deus e por isso ele não morreu. Amém? Então a gente não perde por andar com Deus, ficar bem perto de Deus. Sempre o mais perto possível. Vamos abrir a nossa Bíblia. Ontem nós começamos a falar sobre um capítulo aqui de Isaías. E a gente vai continuar. Isaías 59. Lê, por favor. Os três primeiros versículos. Quem está com... Lê, por favor, os três primeiros versículos.
Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue.
Não, 59, versículo 1.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade.
Amém. Repete, por favor.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade.
Amém. Então, Deus não suporta injustiça. Deus não suporta Ele não suporta. É uma coisa que já faz parte do natural de Deus, de não suportar a iniquidade, de não suportar a coisa errada, o pecado. Então, onde existe pecado, não existe, não está Deus. É assim, como que a gente pode entender? Acende a luz, as trevas desaparecem. O escuro, a escuridão. Acendeu a luz, a escuridão vai embora. Acendeu a luz, acabou. Apaga a luz, a escuridão volta. As trevas voltam. Então, Deus, não tem como Deus, não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Não tem como aproximar uma coisa da outra. Então, não é que Deus esteja com a mão encolhida, é porque apagou a luz. Não tem luz, as trevas tomam conta. Amém? Então, se eu falo, Senhor, e ele não escuta, né? Enoque então andava com Deus. Os olhos de Deus estavam sobre os fiéis da terra. Bem pertinho, estou vendo. Né? Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. A luz estando ali, Deus está ali. Mas uma coisa não pode estar junto com a outra. Nós não podemos ter luz e escuro ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. Eu sempre digo o seguinte: você quer saber se Deus está te vendo, você quer saber se Deus está perto de você? Fala com Deus. Se ele responder, é porque ele está perto. Se ele não responder, é porque ele não está. Ele está ouvindo. Se ele não está ouvindo, é onde é que ele está? Então, ontem nós já falamos isso lá em Peso Rio. Tem como você chegar, né, e chamar para uma pessoa que está lá na Praça Cívica? Daqui você chama uma pessoa que está lá na Praça Cívica? Só sou por telefone, mas a pessoa está lá na Praça Cívica? Não tem como. Não é? Nem aqui. Quem está lá na casa dele dormindo, daqui nós não podemos falar com a pessoa. Então, o que faz separação entre nós e Deus são as trevas, que faz separação entre a luz e as trevas. A falta Uma coisa distancia a outra. Uma coisa separa a outra. Então, o que é que nós devemos ter cuidado, vigiar, né? Se eu chamar por Deus, Deus não me responder, alguma coisa está errada. Se eu falar e Deus não ouvir, alguma coisa está errada. Eu não posso me distanciar de Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Eu não posso ficar longe de Deus. Por quê? Porque eu preciso de Deus. O tempo todo eu preciso de Deus. Eu não, né? Seria uma loucura eu me afastar de Deus, eu ficar longe de Deus. E a gente vai cometendo iniquidades, cometendo pecados, cometendo injustiças, etc. E isso vai nos afastando de Deus. Aí de repente você precisa. Aí de repente você precisa de Deus. Aí grita. Aí sai feito louco, procurando, perguntando, pedindo ajuda. E aí não tem, às vezes não tem nem como ajudar. Não tem nem como ajudar. A situação é tão, as trevas são tão violentas, às vezes em cima da pessoa, que não tem como. A pessoa está presente fisicamente, mas espiritualmente ela está distante de você. Você fala, ela não entende. Ela não entende por quê? É porque ela está longe, fisicamente está perto, mas espiritualmente está longe, distante. Então eu falo, você não entende. Por que que não entende? Porque está longe. Não estou te ouvindo, não estou entendendo. Porque existe uma distância entre um e outro. Então, como é que a gente pode ajudar a pessoa? Não tem como você ajudar a pessoa. Você pode pegar fisicamente, levar, botar no hospital. Você pode dar comida para a pessoa. Mas não é ajuda que ela precisa, não é o socorro que ela precisa. Você dá dinheiro para ele, não é? Ele não está precisando de dinheiro, ele não está precisando de comer, ele não está precisando de roupa, não está precisando de nada. Ele está precisando de Deus. Ele está precisando de Deus, mas eu não posso ajudar. Porque ele está muito longe, está distante. O pecado faz separação entre eu e ele. Se Deus estiver comigo, ele não pode se aproximar de mim. Se Deus estiver comigo e eu estender a mão, não tem como eu alcançá-lo. A mão do Senhor não está encolhida, como às vezes a gente pensa. Que a mão de Deus, Deus encolheu a mão. Deus não quer pegar na minha mão. Deus encolheu a mão. Não. Na verdade, Deus não é. Ele não é mau, ele não é injusto. Certo? Deus não é mesquinho. Deus é misericordioso, então não é que a mão dele está encolhida. A gente tem essa impressão de que Deus encolheu a mão. Não. A mão de Deus está estendida. Eu é que estou longe. Eu é que estou longe. E não tem como ele pegar. Amém? Não é que a mão de Deus esteja encolhida. Então, se eu sei disso, eu sei que eu não posso me afastar de Deus, eu tenho que vigiar, orar, eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo para não pecar, com o que eu penso para não pecar, com os meus atos para para não pecar, com as minhas atitudes, para não pecar, com o meu pensamento, com meus olhos. Eu tenho que ter cuidado para não me afastar de Deus. Porque é um mal terrível, é uma coisa muito maligna. Eu não posso me afastar de Deus. Eu preciso andar com Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eles não eram tão unidos, eles eram tão juntos, tão próximos um do outro, que ele era um. Amém? Então, essa unidade, eu e Deus, essa unidade, ela se dá na alma, no espírito. Essa unidade é eu e Deus, Cristo em mim e eu nele. Nisto sabemos que estamos nele e ele está em mim. Quer dizer, é muito próximo um do outro. Quando a gente vê a mesma coisa, pensa a mesma coisa. Então, eu subo ali, não, eu vou lá, eu passo por aquela porta. O Luiz está vendo o que eu estou vendo? Dá para entender, Ed, o que eu estou falando, Ed? O Luiz está vendo o que eu estou vendo? Não. Por quê? Ele ficou aqui, os meus olhos não estão. Ele não está vendo. Se eu fosse para lá, o que, que o Luiz tinha que fazer? Aí sim, ele ia ver o que eu vejo. Então, quando nós estamos cantando, nós estamos orando, está acontecendo aqui, e eu procuro, é o que Deus está vendo, e é o que eu quero também ver. Por que está tocando essa música? Basta um olhar, um toque. Mas como que eu vou tocar nele se nós estamos distantes? Como que eu vou falar com ele se eu estou distante dele? Amém? Então, é uma verdade grande demais. Eu não posso ajudar, tá bom? Fisicamente, você pode estar perto de mim. Próximo aqui de mim. Fisicamente. E você precisando de ajuda, e você precisando de ajuda, e você oprimido, deprimido, e eu querendo te ajudar, não posso. Eu querendo te ajudar, não posso. Não adianta eu levar você para estar no hospital, não adianta eu dar dinheiro para você, não adianta. Não, Luciano? Não adianta. Porque fisicamente nós estamos próximos, mas espiritualmente, entre você e eu, há uma distância grande. E a minha mão não alcança você. E sua mão não me alcança. Amém? Essa separação. Essa separação, ela é feita através do pecado, através dos atos, através do mau comportamento, atitude errada. E vai, a gente vai fazendo, e parece que quanto mais a gente faz, mais a gente se afasta. É como o atoleiro, a lama, é como a areia movediça que você vai mexendo, vai se afundando cada vez mais, se afastando, e parece que naquela hora você, né, você sente, não tem como reagir. E vai ficando cada vez pior. Até que a pessoa acostuma, ele acostuma com as trevas. No começo ele sente difícil, porque ele estava acostumado com Deus, mas depois ele acostuma sem Deus. E aí se sente bem, porque ele acostuma sem Deus. É um perigo. É um perigo se afastar de Deus. Por quê? Você corre o risco. Corre o risco de se acostumar, de gostar, como a Iraci está dizendo aqui, e ficar, não, eu não preciso de Deus. Eu já me acostumei a ficar sem Deus. Eu não sinto mais falta de Deus. Não é perigoso? Às vezes o marido e a mulher têm verdadeira adoração um pelo outro. Amam. Tem prazer em estar junto, tem prazer em estar próximo. Quer estar junto um com o outro. Mas se alguma coisa acontece e começa a separar o casal, e começa a dividir o casal, começa, né, agressões, etc., pecar. E começa então a fazer separação. Isso é perigoso. Por que que é perigoso? Eles se acostumam a ficar distante. Depois não sente mais falta. Não sente mais falta um do outro. Eles se acostumam a viver distante, longe. E não tem mais falta. Né? Não tem, quer dizer, quando a pessoa chega o outro e fala, oh, eu não sinto mais nada por você. Né? Não sinto mais nada. Então, para você, para mim, em nada, a mesma coisa. Eu não sinto nada por você. Então, para quê ficar junto? Se um não depende mais do outro. Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Você corre um risco enorme de perder o contato com o céu, perder o contato com Deus, de ficar distante e não mais poder contar com Deus. Diga que você precisar, que você gritar, que você clamar, ele não vai te ouvir. Muito embora ele esteja perto, vendo, assistindo, com pena, com dó da gente. E ele não pode fazer nada por nós. Se ele fizesse, ele estaria cometendo a injustiça. E Deus não pode cometer injustiça. Seria injusto ele fazer isso, né? Ao passo que o outro que se aproximou dele, ele poderia transladar todas as pessoas ou transladar apenas aquele que foi fiel. Ele poderia colocar no trono lá todas as pessoas ou colocar aquele meu filho amado em quem me comprazo, eis o meu filho amado, então a ele eu vou dar o trono, a ele eu vou dar eternamente o rei, o reinado, né? Por quê? Porque ele me amou sobre todas as coisas, foi fiel, morreu por mim e tal. É justo que eu coloque, no lugar melhor. Então não tem vantagem andar com Deus? Não tem vantagem estar próximo de Deus? E não é ruim, não é maligno se afastar de Deus? Amém, gente? Vocês concordam? Não é lógico o que eu estou falando. Não tem lógica. Porque às vezes a gente fala as coisas e quer empurrar de goela abaixo, como se diz. Nós não estamos fazendo isso aqui. Nós estamos falando uma coisa que é lógica. Ou seja, que tem sentido. Claro. Está aí, ó. Apaga a luz para ver se não escurece. Marido e mulher é um exemplo prático. Namorado e namorada, por que que de repente começa a gostar demais um do outro? Porque está de manhã à tarde à noite, 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 né? Não é isso? E afastou um pouquinho o telefone, afastou um pouquinho o telefone, tá? Tudo que vê quer levar para a namorada, tudo que a namorada vê quer dar para o namorado. Não é assim? Uai, só tem que se aproximar. Mas a hora que começa a ofender, agredir, maltratar, o que vai acontecer? Começa a parar. Aí de repente, lá distante um do outro, grita, acontece alguma coisa, tropeça lá, ou quebra o chifre, vai passar não sei aonde. Aí grita, aí não adianta mais, aí não tem mais, não escuta mais, não te conheço. Ah, você é fulana? É, uai, não lembrava mais não. Já ficou distante, já separou. E o que separou? As agressões, as ofensas, o maltrato, né? Ah, isso. Amém? Então, o que separa a gente de Deus é a mesma coisa que separa, nos separa. Não há comunhão entre Cristo e Belial, não há acordo entre a luz e as trevas. Então, não pode. Eu não posso servir a dois senhores. Então, o que nos separa, o que me separa de você é o mesmo que me separa de Deus. O que me separa de você. Mas, irmão, você sumiu. Não, você... Eu não sumi, não. Tô, né? Eu não sumi, não. Você é que está ficando distante de mim. É. O que me separou da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos? O que me separou dos meus amigos lá de trás? Foi isso. Não há mais comunhão entre eu e eles. Não há mais acordo entre eu e eles. Como é que eu vou andar junto com eles? Dentro de nós também tem, às vezes, a pessoa que vai se afastando. Aos poucos ela vai se afastando. Aos poucos ela vai distanciando. Ela era próxima demais da gente. Mas aí ela começou a pecar. Ela começou a errar. E não deu braço, né? não deu braço a torcer, não concorda que ela está errada e ela vai ficar distante da gente. Ela vai, porque se eu estou com Deus, eu estou aqui com Deus, e ela começa a se afastar, ela se afasta de mim e de quem? De Deus. Eu estou com Deus. E ela se afasta de mim. Se afasta também de Deus. E se afasta mesmo. Interessante que se afasta mesmo. Não tem. Nós não podemos andar junto. O ideal seria que nós pudéssemos estar aqui juntos. Eu, Deus e ela. Ela, Deus e eu. Você acredita no que eu estou falando? Não acredita não, né? Então, vá para o inferno. Amém? Faz o que você quiser. Faça o que você quiser. Não acredita não? Ou acredita? Amém. Então, um dos maiores... antes assim, para você saber que você está afastando de Deus, é afastar de mim. Concorda, Dora? Você saber, olha, eu estou me afastando de Deus. Por quê? Eu estou me afastando de quem anda com Deus. É assim. Seu marido anda com Deus? Ou então o seu marido não anda com Deus e você está se aproximando dele? Deu para entender isso? O que eu falei? Carlinhos. Hã?
Se o marido não anda com Deus, se uma pessoa não anda com Deus,
não anda,
e eu vou me aproximando dela, logicamente eu estou me afastando de Deus.
Sua mulher não anda com Deus,
e eu me aproximar
mas
dela,
mas você gosta mais dela do que de Deus, e você começa a se aproximar dela. Você gosta dela demais, né? E você vai se aproximando dela, se afasta de Deus, do namorado. Amém? Gosta de cobre muito. Cobre também afasta a gente de Deus. Afasta? Fama, glória, tudo que for mal, tudo que for pecado, tudo que for injusto, tudo que for trevas, nos afasta de Deus. E não tem xixi, minha nega, nem vem cá, meu bem. É uma regra que funciona. Está distante, você pode examinar, se afastou, pode examinar. Alguma coisa está distanciando a pessoa de Deus. E se a pessoa está se afastando de Deus, está se afastando também da igreja. Está se afastando também da igreja. Não tem mais. Não tem nem jeito mais de ficar perto. Não tem nem mais jeito de ter. Não é a mesma coisa, é diferente. Começa a ficar, sabe, igual o óleo e a água. Começa, não se mistura. Não tem, tá. Alguma coisa está se afastando. Não é a mão de Deus que está como a gente pensa. E o perigo, gente, é o seguinte: depois que está longe, longe, aí precisa de Deus. Quando o povo foi para o Egito, aí estava lá no Egito aquela farra, estava aquela beleza. Ninguém precisava de Deus. Estava tudo do jeito que o diabo queria, né? Então ali ninguém precisava de Deus, estava dando tudo certo. A hora que o faraó começou a sobrecarregar o povo, aí o povo começou a lembrar de Deus. Ó, lembra de Deus? Vamos pedir ajuda para ele? E o povo então começou a clamar, significa o quê? Gritar. Clamar significa falar em voz alta. Por que fala em voz alta? Por que a gente clama? Porque a gente mesmo começa a sentir que Deus está longe. Então você grita: Senhor! De vez em quando a gente grita, a gente fica apavorado, a gente grita. Tem misericórdia, tem compaixão, né? Senão eu vou à loucura. E aí o povo no Egito começou a clamar. E aí Deus, né, claro que Deus não estava, Deus estava ali vendo, os seus idiotas, né? Deus estava ali vendo, mas as escrituras falam de uma maneira para a gente entender, que Deus fosse, ó, oh, parece que eu estou ouvindo, parece que eu estou ouvindo um zum, zum, zum ali, ali, pro lado do Egito, parece que eu estou ouvindo alguma coisa, parece que um clamor, um negócio, eu vou ver, eu vou lá, eu vou ver. O que está acontecendo lá? Aí Deus se aproximou do Egito e viu o povo lá, falou, né? O povo clamou, 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 Deus falou, oh, parece que está tendo alguma coisa ali para o lado do Egito. E ele foi ver. Então lá em Isaías 58 fala, né, clama em alta voz, sem constrangimento, mesmo sabendo que Deus está distante, mesmo sabendo que Deus se afastou de você, clama, que ainda, quem sabe, Deus pode te ouvir. Quem sabe Deus pode ajudar você, recuperar, trazer, como ele fez com o povo do Egito. Aí ele mandou, demorou, não foi fácil. Não é fácil. Depois que a gente se afasta de Deus, voltar não é fácil, não. É um perigo, estou falando para vocês que é perigoso, vocês não estão acreditando. Eu estou falando que é perigoso. Porque depois, para voltar é difícil, foi muito difícil de pegar o povo e trazer o povo na situação que ele estava. Moisés demorou 40, se não me engano, 40 anos para ir lá tirar o povo. Deus ouviu a situação, mas ele demorou. É, foi demorada a providência que Deus tinha que tomar, não podia ser feita de uma hora para outra. Então a gente fica distante de Deus e Deus às vezes até escuta o nosso clamor, mas demora. A sua recuperação é lenta. A sua recuperação é lenta, 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 muito lenta. Às vezes a pessoa quer, mas quando ela dá um passo, os inimigos, né? O povo queria, mas aí, e Faraó não deixava, e Faraó não deixava, e Faraó não deixava, porque ali o diabo tem mais poder sobre você do que Deus, o diabo tem mais acesso a você do que Deus. Você quer, mas o diabo não quer. Às vezes você está com vontade, mas o diabo não quer deixar. Você propõe, às vezes, no coração. Mas eu estou mais próximo das trevas do que da luz. As trevas têm mais influência sobre mim. Os demônios têm mais influência sobre mim. Os espíritos malignos. Né? O ambiente. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Amém? Está dando para entender? Nós estamos falando isso. Agora vamos ler de novo. Isaías 59:1. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Não está escrito? Certo, Senhor? Então,
Vamos lá. Dá para a Lucilda lá o microfone. Uma coisa muito simples, fácil de entender, né, Lucilda? Está aqui escrito, para a gente não esquecer, está escrito. Para você não esquecer, está escrito. Em Isaías 59 está escrito bem claro, versículo 2, está dizendo aí. O que que nos afasta de Deus?
É o nosso pecado mesmo. Né? E é interessante, eu achei interessante se eu começar a falar, que a gente realmente tem essa impressão, né? Que Deus está com a mão dele encolhida. Né? E o interessante é a gente saber, para a gente tomar, né, a providência, porque eu é que preciso entender, né, com justiça isso. Para quê? Para que eu me esforce a cada dia para me livrar do meu pecado, porque isso é o que me distancia dele. E não a mão dele está encolhida ou o ouvido dele está tapado.
Você concorda que depois você está lá, distante, fica difícil para voltar?
É, concordo.
Você já teve assim na situação?
Já. Várias vezes, o senhor sabe disso, que eu lhe incomodo. Eu ligo mesmo e a gente percebe que realmente é isso. E assim, o que eu acho interessante é que à medida que a gente vai descobrindo isso, vai de certa forma aproximando mais a gente, porque eu entendo que o problema está em mim e não em Deus. Então eu preciso, mais do que nunca, me esforçar a cada dia, né, para ir me livrando dos pecados que me escravizam, para que eu possa me aproximar mais dele.
Amém? Então, amém. Tudo que foi falado, você concorda que é assim mesmo?
Amém.
Dá para a Priscila aí, mulher Priscila. Ajuda nós.
Amém, concordo. O senhor falou que é uma coisa lógica, né? Não está enchendo a nossa cabeça, está explicando, né?
Nós não estamos colocando na, né, goela abaixo. Não estamos, não é uma massificação, a lavagem cerebral, não. Não é, não. Né? Tem gente que fala que a gente faz isso. Não, eu não, eu lavo realmente o seu cérebro, mas só tira a sujeira. Amém? Na verdade, não é um trabalho assim maligno. É, abre os seus olhos, faz você entender. Lógica. Lógica. Quando tem lógica, tem sentido, tem entendimento. Eu sempre digo, a escritura não é ilógica, ela é lógica. Entendeu? Tem sentido. É só você querer, você ver na prática, na prática. Deus fala, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Se eu estou com o diabo, é porque eu estou de acordo com ele. Se eu estou andando nas trevas, é porque eu estou gostando, eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Né? Esse dia eu vi um advogado falando, mas como que? Um advogado, né? Falando, como que ela. Que a mulher foi reclamar que tinha 30 anos e estava sendo estrupada. 30 anos sendo estrupada. Aí o advogado falou, mas como? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Se eu estou andando nas trevas, se eu estou lá nas trevas, estou enfiado no negócio lá, Humbertinho. Uai, é porque eu estou achando bom, estou gostando, não é não? Se eu estou de acordo com a coisa... Se eu me meti naquele negócio, o povo foi para o Egito e gostou e achou bom. O povo foi para o Egito e começou a sentir bem lá, ué. Aí depois que estava bem enraizado, bem lá, aí queria sair. Aí, meu filho, até arrancar aquilo, a raiz, tirar aquela coisa, aquele envolvimento seu. Às vezes você arruma um amante, depois quer separar, e um mata o outro. Né? Às vezes um mata o outro. Perdão, agora eu não quero. Você quer separar agora, eu não vou deixar. Porque já criou, entre os dois ali, criou um vínculo, tá, e etc. Tipo, gente, é lógica. É lógica. É lógica. Quando você vê a coisa acontecer, examina. E você vai encontrar ali a lógica. Examina, porque você vai ver que realmente, meu filho, você plantou, você caçou e encontrou. Você queria isso. Você não foi roubo, não. Você mesmo quis. Agora aguenta. Agora aguenta. Se afastou de Deus e achava que não ia fazer falta. E muita gente do nosso meio que anda fazendo bobagem. Tem muita gente do nosso meio que não está acreditando que é desse jeito. E vai se afundando, e vai se distanciando. A gente só fica esperando. Porque a gente sabe que é lógica. É lógica. Fala para você.
Amém. E eu estava lembrando que em um dos encontros que teve aqui, o senhor falou uma coisa sobre o pecado. O pecado, é, se você observar, o pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus.
Tudo.
Você fez uma coisa que ele te afastou de Deus, é um pecado. Então, realmente, se a gente for... É um perigo. Acho que é importante a gente ouvir isso aqui. É porque é um perigo. Dependendo da coisa que a gente se envolver, a gente vai afastar. E como o senhor falou, né, todo mundo falou, acostuma, você nem percebe. E às vezes chega num ponto difícil de Deus até ajudar, né? Porque você está tão longe, como você falou, você vai falar com a pessoa e ela está presente no corpo, mas ela não está, está longe demais, ela não entende. Né? Então, a gente tem que lutar para a gente não chegar nesse ponto. Eu também já, muitas vezes a gente começa a orar e vê que parece que está orando seco, assim, parece que não tem ninguém ouvindo. É triste demais, já passei por isso várias vezes. Parece que não tem nada te ouvindo ali, Deus não está ali, mas é porque você é pastor, né? E aí você compara naquelas vezes que você ora e parece que já flui, já o negócio já...
Na
não precisa
hora.
Nem falar nada. Como é boa a oração. É diferente, é muito diferente.
Amém. Carlinhos, pega aí, Carlinhos.
Já foi falado aqui, né? Tudo, mas realmente... E a gente percebe, eu lembrei, foi Jesus, né? Jesus, ele olhava para cima e falava assim, ó, o Pai sempre, ele não precisava fazer longas orações, nada, tudo que ele queria era na hora.
Mas ele sempre está comigo,
isso.
Que eu faço sempre o que
lhe agrada.
Lhe agrada. Pronto, havia comunhão entre os dois, né? Ele está sempre comigo porque eu faço o que ele gosta. Então, Deus está comigo porque eu faço o que ele gosta. Se eu começar a desagradar, a ofender, maltratar, etc., a tendência natural é a pessoa se afastar da gente. E Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Tendência natural de um se afastar do outro,
que é o oposto dessa situação, né? Ele cada vez mais se aproximava de Deus. E o nosso caso, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa longe.
Isso.
Vai na medida que vai aprendendo a vontade de Deus, que vai obedecendo, vai aproximando. Mas o que eu entendi também é que, da mesma forma que vai aproximando, se eu bobear, eu perco tudo novamente. Eu vou me afastando novamente. E acostumando novamente com o pecado, com uma situação que, como aquele pessoal lá, eles levaram 40 anos para Moisés ser preparado, mas 40 andando no deserto, e poucos deles entraram lá.
É.
Eles se acostumaram tanto no Egito, que para Deus tirar aquilo ali foi muito difícil.
Muito
eles
difícil.
Não conseguiram acostumar com Deus novamente. Era o povo de Deus que viveu com Deus no deserto, foi para o Egito e depois que saiu de lá não conseguiu acostumar.
Amém.
Amém?
Não tem mais gosto, não tem mais prazer, não tem mais gosto.
Tudo
mais
reclamava,
prazer.
Tudo murmurava, nada estava bom.
Né? Você lembra da primeira frase que nós falamos? Primeira, ou segunda, ou terceira? A primeira foi: tenham todos um bom dia, não foi? Que a paz do Senhor seja, né? Segunda, terceira, não sei qual, a quarta, quinta. Por aí, nós falamos uma coisa importante. Quem lembra? E gravou, e guardou. Nós temos que aproveitar. Olha aí. Como é que é o resto, Priscila? É. Pode falar, Marquinhos.
Que nós temos que aproveitar cada gota de água que cai.
Do céu.
Do céu.
Sobre nós.
Sobre nós.
Faltou isso aí.
Amém?
Amém.
Aproveitar cada gota de água que cai do céu sobre nós. Aí eu falei, essa gota de água cai aonde? Na música, na oração. Cada coisa que eu ouço e me agrada. E se me agrada, agrada Deus. Porque eu e Ele somos um. Por que que me agradou? Porque agradou a Deus. Eu faço sempre o que me agrada. Né? É assim que eu tenho que pensar. Jesus falou que nós tínhamos que fazer como Ele fez. Eu preciso acreditar que eu e eles somos um, né? Então, cada gota que cai, cada gota que cai, eu tenho que aproveitar. Cada palavra. Ontem eu estava até falando na oração, lá explicando, né, que Paulo, quando ele falava, orem por mim para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Jesus disse que se você se alimentar de mim, do seu interior fluirá rios de água viva, água. Então, né, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos a Deus. Cada gota que sai. Então, você está ouvindo a música, Deus está aproveitando ali alguma palavra para falar com você. Você está ouvindo a oração, por isso que quando você vê que a oração, você examina o espírito da oração e vê que não tem nada. Aquela oração de porta de cadeia, que a gente chama, né? Aquela oração tal, e passa de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e não fala nada, né? Deus fica assim, esperando. Eu não estou entendendo. Né? Aquela oração, chuta para tudo quanto é lado, para ver se alguma delas cai na caçapa. Mas não tem sentido. Uma palavra, Paulo dizia, eu prefiro falar uma com entendimento do que mil sem entendimento. Então é lógica, gente, é lógica. Você não precisa falar muito com Deus. Se você falar uma certa, uma correta, não precisa ficar falando muito, ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não, basta você falar uma. O que que o centurião falou? Basta uma. Aí Jesus falou, esse entendeu mesmo, esse centurião aí, eu vou te contar, né? Eu nunca vi fé em Jerusalém como esse homem aí. Porque ele entendeu, pô, não precisa falar muito, não. Ele não precisa falar muito, ele precisa falar uma, basta uma palavra. Da mesma forma é isso. O que que adianta eu falar muito e não falar nada? Eu falar muito e não dizer nada. Eu preciso falar pouco, mas com entendimento. Amém? Com entendimento. Então, a música está aqui querendo falar com você. Deus querendo falar com você através da música. Deus querendo falar com você através da oração. Presta atenção na oração. Às vezes a pessoa que está ministrando aqui faz aquele eu sempre digo para eles, são poucas palavras, mas fala as palavras certas, poucas, mas faz certo. Amém? Amém, gente. Deus falou conosco. Falou? Não é assim? As coisas de Deus têm lógica? Tem sentido? Tem sentido. Amém. Amém. E eu vejo assim, tanto que tem sentido, é, né, que Deus, eu pergunto assim, adianta você obrigar uma pessoa a amar você? Você obrigar o homem a te amar? Não adianta, você vai obrigar. Um dia, dois, três, quatro, vai chegar um momento em que você vai desistir. Da mesma forma, a mulher, o homem, a mulher. A gente, e Deus também é a igreja. Deus também é a igreja. Ele não obriga a igreja. Ele quer que a igreja espontaneamente o queira. Ele vai jogar água, dar água para quem não quer beber. Ele vai jogar água sobre a terra. Está chovendo. A terra está rejeitando a água. A água está correndo em cima da terra. Ela não aceita a água. Ele vai jogar água ali onde não quer? Não. Aquele que está a terra seca. Aquela pessoa que está sentindo falta. Ele quer Deus. Eu quero Deus. Tem fome e sede de Deus. Eu quero Deus. Ah, meu filho, não tem dúvida nenhuma que uma gota d'água que cair ali vai ser bem-vinda. Uma gota vai ser bem-vinda. Então, Deus falou isso e a pessoa fica feliz com aquilo que Deus falou. E ela vai guardar aquilo o dia inteiro, no outro dia, etc. Deus vai falar com ela em sonho e... De alguma forma, porque ela recebeu aquilo de bom grado. Não recebeu de mau grado. Cai uma gota d'água aqui, ó. Na cerâmica, aqui no porcelanato. Bateu uma gota d'água, corre, vai embora. Porque não recebeu. A terra não teve prazer naquilo. Assim é o que Deus nos fala. Assim é a palavra de Deus. Quando bate, entra por aqui, sai por aqui, faz algum efeito? Ouviu, mas ouviu de mau grado. Ouviu daqui, saiu daqui. Não fez efeito na sua vida. Não vai fazer efeito na sua vida. Não vai. Mas quando você ouviu uma gota, é melhor do que nada. Então, uma gota caiu, aquela gota vai te ajudar. Vai te ajudar. Amém? Amém. Tá? Microfone aí para a dona Virgínia, as suas considerações finais, dona Virgínia. Não? Não?
Tem mais o que falar, não, irmão. O senhor já falou tudo.
Hã?
O senhor já falou tudo. Graças a Deus.
É, mas eu estou doido para ouvir, mãe. Agora. A igreja também não quer ouvir, Bertinho? Bertinho, você vem cá. A água. Quando... Também, né? Interessante que é assim. Deus falou, né? Aquele que beber da água... que eu, né, do seu interior. Então, Se você bebe da água que você está, que está caindo, do seu interior vai sair o quê? Quando a gente dá o microfone para a pessoa, a gente já sabe que a água vai sair dali. Você não bebeu?
Demais. Eu tô, bebi tudo. Graças a Deus. É porque tem... A idade já vai ficando dificultando. Tem hora que a gente não raciocina...
Fala só a gota.
A gota foi maravilhosa. Maravilhosa. É. A palavra importante demais. Eu fico pensando que quando o pessoal estava no Egito, a mesma coisa está acontecendo conosco, né? Deus está tentando chegar na gente. É. Ele fica rodeando a gente aqui, esperando que a gente queira Ele, né? É a nossa vida. Nós temos que lutar contra as dificuldades. Quando o senhor falou que o diabo às vezes não deixa a gente fazer, concluir aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? A gente quer servir a Deus, a gente quer andar com Deus. As dificuldades vêm, o inimigo faz de tudo para impedir, mas a gente quer.
Se as trevas estão prevalecendo, né? Que as trevas são muitas. Por isso que nos últimos dias Deus disse que poucos se salvariam. Os últimos dias seria muito mais difícil. Por quê? As trevas prevalecem. São muitas trevas. E começa então a prevalecer. A gente não tem força, né?
E é uma realidade. Quando o senhor explicou das trevas e a luz. Se acende a luz... Não tem como as trevas ficar, né? Então, isso é uma realidade para nós. A gente sabe quando você está perto de Deus ou quando você está longe. E a irmã de Fortaleza, ali, esqueci o nome dela.
Priscila.
Ela falou uma coisa muito séria, que às vezes isso acontece conosco. Chega a dar um desespero, porque às vezes você passa um tempo longe de Deus e quando você quer, quando você chama por Deus... Está difícil. Aí você tem que fazer uma luta, você tem que lutar novamente para adquirir aquele contato com Deus novamente. Muitas vezes a gente brinca e o senhor falou que isso é muito perigoso. E eu já provei na minha vida o perigo que é da gente afastar de Deus. A gente deixar as trevas vir e você vai perdendo, você vai perdendo. Quando você percebe, já está lá no fundo. E isso é perigoso demais. Nós não podemos brincar. O que eu acho que ficou muito gravado assim em mim, eu não posso brincar. Eu preciso estar sempre na luz. Eu preciso estar sempre com Deus, andando com Ele.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Amém, Betinho? Lucas, pode passar a régua? Amém? Tá bom? Passa a régua. Pode? Paulo? Lena? Amém. Jesus, Pai nosso que está nos céus. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem se afastado de nós como nós imaginamos, às vezes. Pelo contrário, dia após dia, o Senhor tem dado prova, o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade, não deixando faltar às nossas reuniões a sua presença, a prova de que o Senhor está falando, e que se nós estamos podendo ouvir, é porque nós ainda estamos perto. E se nós temos dado, Pai, conta, possibilidade de te ouvir, porque o Senhor ainda dá pé. Pé. Obrigado, Jesus, pela bondade, misericórdia do Senhor. Que não tem levado em conta nossos pecados. Não tem levado em conta muitas das nossas iniquidades. Porque se nós estamos te ouvindo, se nós ainda podemos te ouvir, entender, porque o Senhor ainda está próximo de nós. Nós ainda conseguimos discernir o que o Senhor nos fala. Obrigado, só temos que te agradecer. Porque, Pai, é pela misericórdia do Senhor. É porque o Senhor vê a nossa fraqueza. É porque o Senhor percebe, meu Deus, que as nossas forças não são suficientes para romper, às vezes, a força que o inimigo ainda exerce sobre nós. A força das trevas, do pecado, que o mundo ainda é capaz de fazer para nos prejudicar, para tentar nos afastar cada vez mais do Senhor. Temos sim que te agradecer, que bendizer o Senhor pela misericórdia, pela bondade, pela dó, pela compaixão que o Senhor tem por nós, pelos filhos de Deus, pela igreja, que tem lutado, tem se esforçado para permanecer. Renova a nossa força, renova, Deus, a nossa fé. Renova, Pai, socorre a igreja que aqui está. Socorre a igreja que te ouve. Que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Que nós possamos, ó Deus, transmitir aos nossos, aqueles que estão mais distantes de nós, do que nós. Nós possamos levar a eles o que o Senhor nos tem falado. Levar a eles aquilo que o Senhor nos tem falado. Para que eles também, é como Moisés foi e falou, para trazê-los mais perto, para aproximá-los de Deus. Que seja assim entre nós. Que nós também estendamos as nossas mãos aos nossos irmãos. Aleluia. Assim como o Senhor tem tido conosco misericórdia, nós façamos isso também. Sejamos misericordiosos, compassivos, bons, misericordiosos, que nós tenhamos dó, piedade de quem se afasta, de quem se distancia de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Depois de tanto tempo andando junto, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde está? Cresce a distância. que nunca tem fim. Sinto falta do teu ombro. Onde estás? Depois de tanto tempo andando junto, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, quanto mais ano, mais cresce a distância. Como estradas que nunca têm fim. Sinto falta e arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo, Senhor Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, fiel amigo.
Oh, amigo, nosso amigo, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito de Deus. Arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra nos perdoar. Eu não quero é viver sem ti, Espírito Santo. Tua fidelidade é para sempre, Espírito Santo. Eu não posso viver sem teu amor, Espírito Santo. Espírito Santo, nosso ajudador.
Amém. Amém. Graças a Deus, né, pela reunião. Graças a Deus. Eu acredito que você tem consciência do que aconteceu nessa manhã, a sua vida. Tem consciência de que ainda Deus pode te ouvir. Ainda é tempo de ser ouvido por Deus. Vamos aproveitar. Não vamos nos alongar tanto para depois pedir socorro. Deus abençoe você, Deus te ajude, Deus ouça o seu clamor, a sua oração. E volte quem se sente distante de Deus. Eu, sinceramente, gostaria de me voltar mais para perto de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?